um programa gorduroso, que tem cheiro de rabada. Solta a voz aí, Diguinho, panelão de feijoada.
Eu super amo, peru.
Tenho medo de gostar, é triste a gente amar e não ser correspondido.
Chegamos para mais um podcast aqui no nosso Diguinho Cast no Spotify. Também você pode acompanhar no Deezer se você preferir, tá bom? Se você tem um plano aí da operadora do Deezer, você vai lá no Deezer, manda ver que tá tudo certo, beleza? Chegamos mais um dia aí, né? Ontem eu ia gravar o podcast à noite, acabei dormindo, eu esqueci, então tô gravando hoje já. Pra não ter nenhum problema, tá bom? Pra gente se divertir aqui e contar as coisas que vão acontecendo pelo mundo, pra esse mundo estranho, né? Esse mundo esquisito. Eu, por exemplo, tô desde terça-feira sem sair de casa porque eu sou considerado da área de risco, né? Eu sou considerado o garoto de risco, no caso, porque eu tenho problema no pulmão, então não estou arriscando em locais públicos. Eu tô com a voz meia de nariz, mas é por meio de nariz, né? Mas é porque o meu cachorro tá aqui perto, ele solta pelo, então eu tô espirrando bastante, tá? Acredito que não tenha vírus nenhum nesse sentido. E muitas coisas vão acontecendo, né? Morte aumentando, na verdade é só desgraça, né? Olha, a Itália conseguiu passar a China, né? Que no início era o epicentro das mortes de coronavírus, chegando a 627 mortes, né? E total de infectados ultrapassa 4 mil, né? E tem um depoimento hoje de um um enfermeiro italiano, que saiu em vários portais, inclusive, que ele chama Dante Baldi, né? Ele já tá acima dos 54 anos de idade, e ele trabalha há mais de 3 décadas num hospital de Roma, né? Um dos mais famosos de Roma. E por lá tudo virou agora espaço para atender pacientes de coronavírus. As cirurgias foram canceladas, né? Só as mais urgentes mesmo são feitas. Aquelas normais, dá para esperar? Você vai esperar até o limite que der, porque não tem como atender. A Itália está num estado não de calamidade pública, mas de ultra calamidade pública. Não foi levado a sério no início do surto, né? Passou uma moto aqui, o Chips, acabou de passar aqui o Chips, né? O Chips de uma motona, agora tem uma CBzinha. Então, e na Itália é muito duro você ouvir isso, né? Porque, por exemplo, eu tenho uma avó que tem 90 anos, ela tá lúcida, ela anda, ela gosta de fazer os frangos dela de panela lá, ela gosta de agradar, fala com você normalmente, só não tá escutando muito bem, mas de resto ela tá perfeita. E tem 95, 96 anos minha avó, eu não sei precisar muito bem, eu não sei nem minha idade direito. Teve um ano que eu achei que eu tinha 35 anos o ano inteiro, mas era 36. Então eu não vou saber a idade da minha avó nunca, né? Então, olha só a aspas, né? Abre aspas para esse enfermeiro italiano chamado Dante Baldi. Ele disse: uma pessoa em estado grave é muito idosa, a gente deixa morrer. É preciso escolher. E não posso pegar a vaga na UTI para alguém de 90 anos com perspectiva de um ou mais dois anos de vida. E ignorar alguém de 60 anos que tem perspectiva de 25. Todos os dias eu vejo isso e tá ficando cada vez pior. E ele diz, até ele dá o exemplo de um caso que aconteceu recentemente, que um senhor de 86 anos estava agonizando sem ar, estava agonizando em febre e acabou morrendo porque não havia lugar e possibilidade alguma de salvá-lo. Não tinha situação que salvasse. A situação dos leitos de UTI entrou em colapso na Itália, né? Inclusive fechando as salas operatórias, como eu acabei de falar. E o enfermeiro fala: a coisa é muito séria. Não levem isso na brincadeira. Se você está em quarentena, sua empresa deu essa possibilidade para você, Fique na sua casa, não bote o pé na rua em grandes aglomerações, a não ser que haja muita necessidade. Porque a doença é grave, se espalha no pulmão rapidamente e de fato mata. E ele diz aqui que a mortalidade na Itália supera o que eles dizem a mortalidade contando o mundo inteiro, que é 2%, 3%. Na Itália já chega a quase 6% o número de pessoas que morrem ao pegar o coronavírus, né? O Covid-19. Primeiro eram só idosos, ele disse também. Continuo nas aspas dele, tá? Primeiro eram só idosos, mas agora o vírus, como entrou em mutação, né? Agora não, ele não entra. Ele não é que o vírus tá vindo, veio da China e entrou aqui, a gente já sabe de onde veio. Não, ele entrou em mutação. Ele já está sendo espalhado de italiano para italiano, da população já do país. Já tem crianças infectadas e o Estado não está mentindo, segundo ele. Né? Todo mundo está ciente do que está acontecendo e ninguém está a salvo. E você ser velho hoje na Itália. A Itália, que é uma das regiões que tem, dos países onde tem muitas pessoas idosas, com certeza isso colabora para o número de mortes tão grandes, né? tão elevados esses números. Enfim, tem zonas azuis na Itália também, pessoas acima dos 100 anos, então de 80, 90, então realmente é um negócio grave, é um negócio que dá pesada, não dá para brincar, né? E você que aí do Brasil que tem a oportunidade, melhor dizendo, de ficar na sua casa, fique na sua casa, principalmente porque você pode ter uma saúde de ferro, você toma seu whey protein, né, você vai cargar sua merda, né, tem aquele cheiro de academia maravilhoso, né, você provavelmente não vai morrer, mas tem muita gente velha, tem muita gente com problema dentro da tua casa que pode ser sim prejudicado e você tem que tomar um cuidado redobrado por você e pelos outros. E falando nisso, olha, um homem sai de casa durante o toque de recolher. Isso aconteceu na Espanha, tá? Foi determinado o toque de recolher por causa do coronavírus. Aconteceu na cidade de Múrcia. E ele saiu vestido de dinossauro, né? Ele teve essa excelente ideia. Ele foi abordado pela polícia, né? E a polícia falou: volte para sua casa. Ele não foi multado, nada, mas levou uma advertência e levou uma coça da polícia. Sabe essa fantasia de dinossauro que agora tá em moda, um dinossauro marrom? O cara saiu desse jeito para aparecer. E olha só, até eu tô falando dele, né? A notícia correu o mundo. Agora, o problema é ele ter pego o vírus, né? Aí esse dinossaurão aí vai entrar em extinção, hein, Brasil? Vamos lá, tem mensagem aqui chegando, né? As mensagens vão chegando aqui pra gente. Nossa, olha que eu achei minha gaita aqui, né? Ah, depois eu ponho a gaita aqui. Dane-se a gaita. Vai lá, meu. Vai, meu.
E aí, Diguinho, seu pacote de banha? Você tá doido, hein? Sua live tá mais parada que o pai do Danilo, hein? Rapaz...
Ah, se ferrar, seu vagabundo, nojento. Quero que você morra, cara. Vamos lá. Mais um aqui. Aí tá.
Oi, gostosão. Só pra dizer que você tá parecendo a cabeça da minha chapéu.
Aí, ó, tá vendo? Eu não vou pôr isso no ar, né? Eu não vou pôr isso no ar. Né? Olha que desgraçado, mas que raiva, viu? Que raiva. Puta, eu vou pegar seu telefone e eu vou pôr pros travestis ligar. Tá, eu vou anunciar na rádio, falar, só liga travesti pro telefone desse cara aqui. Diguinho, tem ao vivo hoje. Obrigado, hein, um abraço. Deixa eu mandar um abraço pra Recife, Pernambuco. Fala, bunda de vaca. Sou muito fã de você, gosto muito de você, do seu jeito de ser. Saudade de você no rádio Olas. Eu não sei se lê Olas ou Rolas, né? De Recife, Pernambuco. Então você chama Rolas, que nome maravilhoso, né? Qual o seu nome? Rolas, olha que da hora, né? Ai, que barato, viu? E olha, a crise do coronavírus vai gerando desabastecimento, desespero de população, né? Tem até um vídeo de uma velha aqui no Brasil rodando no WhatsApp, onde a velha quer socar um cara e uma mulher que pegaram um monte de álcool gel. Aí a velha vai lá no carrinho deles e pega 3 álcool gel e fala, ó, quem quiser vem pegar aqui também. Eles não têm necessidade de levar 50, 60 álcool gel. E a velha virou ídolo de um monte de gente, né? Mas alguém tem que fazer uma coisa. E sabe, a escola da minha filha é aqui do lado de casa. E eu tô saindo de casa, quando eu tenho que sair, que eu vou lá embaixo, eu levo máscara, levo álcool gel, enfim, eu fui aqui do lado, né, fica a minha máscara, eu sou asmático, né, ontem tava calor, as ruas vazias e tinha que pegar o material dela pra ela estudar. Meu Deus do céu, a mulher me fez andar pra cima, pra baixo, e a pessoa não tem bom senso, vê que você tá meio mal com o calor, que você já é asmático, ela falou, você vai lá e pega. Eu falei, não vou lá não. Agora eu vou ficar aqui até 10 da noite se você não trazer essa porra desse material pra mim. Você acha que é o quê? Você acha que os outros é palhaço? O senhor dela foi lá e pegou o material. As pessoas não têm bom senso. E se é uma velha de 80 anos que tá indo lá? Vai ficar falando pra velha ir e voltar? Sabe, daí aí quando um fala, igual o caso dessa velha, tinha uns 4 pais de aluno também na mesma situação. Daí os 4, porque eu tive coragem, os 4 também tiveram coragem de falar assim, ah, não vou descer também não, quero material da minha filha, do meu filho aqui. Aí trouxeram tudo. Você viu como dá pra trazer? Como dá pra ter bom senso? Dá pra ter um pouco de solidariedade, né? Então a véia mostrou que dá pra ter solidariedade, né? E vai esse casal levantar a mão pra essa véia pra ver se eles não apanham no mercado. Né, mas a véia tem meus bichos, eu sei que a gente tem, mas nesse momento tem que limitar. Agora parece que vai vir sem imposto, né? E vai sair com o preço de fábrica, o álcool gel. Pô, é um item tão importante. É um item que mata as bactérias, vírus, né? É um negócio tão, tão bom. Eu li um livro que, aliás, eu prometi fazer essa semana, eu não fiz ainda. Realmente que até voltei com o canal do YouTube, procura meu canal lá. Tá lá no Facebook se você quiser. Que eu tô fazendo com a live, o pessoal vai participando, vai zoando, é bem legal. Né? Aliás, tudo que se fala de coronavírus, o YouTube está desmonetizando, né? E acho que até com razão, porque não dá pra você ver todo o conteúdo, né? E muita gente começa a alarmar as pessoas. É igual o grupo de WhatsApp da família, só começa a te desanimar. Ainda mais se você é doente crônico, evite isso. Você tá na tua casa, você tá de boa, né? Tem seu filho, tem sua esposa aí, você tem seu... Muito mais que a sua esposa. Você tem seu videogame, mano, vai... Não fica nesses negócios, não, tá? Se você tem diabetes, já teve câncer, se você já operou, cardíaco, asmático, bicho, se você tem um Xbox ou um Play 4, ou um negocinho sensacional que vem 27 mil jogos, todos os jogos do Neo Geo, tudo, até do TurboGrafx tem, Mega Drive, Nintendo 64, eu tenho isso aqui em casa. Que liga na TV, não é aqueles que é de fliperama, não. E, cara, não é aqueles que o pixel estoura, sabe? É muito bom o aparelhinho mesmo. São 27, 28 mil jogos que você joga. Você se diverte demais. Ontem eu terminei Sonic 1, Sonic 2. Terminei em 33 minutos o Sonic 1. E assim, e você vai relembrando grandes clássicos, né? Pra quem adora videogame, é um negócio que faz realmente você passar o tempo, né? No caso, eu, além do videogame, eu tô passando o tempo gravando, com muita satisfação, que mais uma vez eu agradeço a audiência do podcast, acho muito legal mesmo, não sei o que, não sei nem como agradecer, né? Mas o negócio é continuar fazendo, que a resposta de vocês está sendo incrível e não dá pra parar adiante desta resposta tão maravilhosa, viu? Tem uma mensagem chegando aqui. Biguinho, seu sutiã pode ser usado como máscara. O Leandro Lima, né? E teu rabo, a tua bunda pode ser usado como depósito, né? Cabe uma moto, uma bike. Vá pro inferno, moleque. Desgraçado. Você me respeita, cara. Você me respeita, moleque. Não, não, Não sou da tua laia não, vagabundo. Vamos lá.
Diguinho, meu nome é Gisele, fala aqui de Recife.
Olha, Recife!
A partir de sábado, o comércio vai estar todo fechado.
Uhum.
Já tô me garantindo aqui com um fardo de cuscuz e duas bandejas.
Aê!
De ouro. Muito preocupada com esse coronavírus.
Também.
E na torcida pra que passe logo, porque eu preciso ganhar dinheiro.
Uhum.
Pra viver, porque é muito complicado. Como é que eu vou sustentar meu cuscuz?
Ô, minha amiga, com certeza, né? Com certeza. Mas Deus vai abençoar todos nós, né? Ainda nós que trabalha, que sai à luta todos os dias, que não tem medo. Vai dar tudo certo, viu? Vai enchendo a boca de cuscuz aí, viu? Compra quebra-queixo, viu? Tem meu amigo Renato Rainha. Uma época que ele tava muito sem dinheiro. É uma tática que eu vou ensinar pros pais. O filho não passa fome, assim. Mas tava eu e ele muito ferrado da vida de grana. Pra você ter uma ideia, o nosso almoço era 7 da noite de uma sobra. As pessoas acham que a vida dos outros é só maravilha, né? Isso eu tô falando de 2007, 2008. Ia ele e eu num restaurante que o PF era na época era mais dinheiro, né? E representava, hoje acho que 100 reais equivale ao que? A 16 reais mais ou menos. Mas nessa época 10 reais era, 9 reais era muito, então era o preço do PF. Só que indo à noite, o cara fazia mais barato pra gente, 4 reais a gente ia à noite. O feijão era tão bom que ele vinha grudado no palco, no prato. Você virava o prato, o feijão não caía. Ou seja, era a sobra da sobra. E uma vez ele falou, ai, tem comida hoje e tal, tem o bife, que era aqueles bife especial que você pode ter uma serra elétrica que você não corta. Ele, na verdade, esse bife é só você mastigar e sentir o gosto da carne só e depois jogar a carcaça fora. Aí ele deu pra gente lá, meu, um arroz misturado com feijão. Daí eu virei pro Renato Rainha, meu amigo, falando, bicho, essa porra aqui sobrou do almoço, ele misturou tudo e tá dando pra gente. Aí o Renato falou, puta, meu, que nojo. Daí eu falei, vamos orar e comer. Aí comemos, porque não tinha opção, a gente tava muito sem grana nessa época. Aliás, eu esqueci o porquê que eu comecei a contar isso, porque eu ia emendar com uma outra coisa, né? Ah não, foi porque da menina que falou aqui, né? Mas a gente conseguiu sair dessa merda e hoje as coisas melhoraram bastante pra mim e pra ele. Tem mais áudio aqui, vai lá.
Ô Diguinho, e aquela música lá que o Molejo fez em sua homenagem? Ô Diguinho, eu sou seu fã. Ô Diguinho, eu sou seu
ridículo,
fã. Danço contigo até de manhã. Danço contigo até de manhã. E o Netinho fala assim no final, no domingo, Brasil.
Olha, você foi ridículo. Você foi patético. Olha, eu senti vergonha de você agora. Mas que vontade de poder marcar um encontro com você pra dar um murro na tua cara por me mandar esse tipo de áudio. Puta, que raiva. O André Gama de Fernandópolis participa com a gente. Quando o papel higiênico, né, começa a faltar as coisas. E olha, nos Estados Unidos papel higiênico sumiu das prateleiras, né? Meu amigo Lucas estava nos Estados Unidos há pouco tempo. Lembra do Geraldo Carlos? Para quem me ouvia na rádio. E, enfim, ele chegou dos Estados Unidos agora. E, meu, ele estava me mostrando as prateleiras de remédio, de resfriado, lenço umedecido, papel higiênico. Lá nos Estados Unidos, meu, tudo vazio. Tudo vazio, 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 vazio. Então, já que sumiu das prateleiras, um homem, né, um bom homem, vamos dizer, um americano, criou uma rede de solidariedade para ajudar o sem papel higiênico na pandemia do coronavírus. Em uma avenida, né, da Califórnia, né, o americano fica segurando um cartaz que diz: compartilhe seu papel higiênico. A mensagem tem como alvo os afortunados consumidores que conseguiram comprar grande quantidade do produto nas últimas semanas, em meio ao pânico provocado com a pandemia de coronavírus. Mas será que esse pessoal tá achando que o vírus pega pela bunda? Né? Eu não entendi. Né? E não demorou muito para que os moradores passassem de carro e deixassem com Johnny, né, o nome do cara, alguns rolos de papel higiênico. Né? Outros motoristas também foram atraídos. Mas pelo motivo inverso. Não tinha um papel higiênico em casa e pediram doação. Um cara veio e disse que tinha ido a vários supermercados sem encontrar o produto. É, ele queria comprar o meu papel higiênico. Eu disse, não, cara, alguém me deu isso, pode levar. E ele deu o papel higiênico pro cara. Nossa, olha aí, tá vendo? Rapaz, é... O pessoal, o coronavírus, ele além de tirar diretamente, né, a nossa dignidade, que a gente não pode fazer nada, a gente acaba perdendo o direito de ir e vir forçadamente, né? Principalmente aqueles que, como eu, tenho doença crônica, não vou ficar me arriscando saindo em shopping, saindo em grandes centros de maneira nenhuma, isso é fora de cogitação. Então, você perder a dignidade por isso, ainda perder a dignidade de ter o direito de limpar sua bunda, aí é demais, né? Aí é demais. Se bem que tem casas antigas ainda que tem bidê, né? E no Japão tem aquelas privadas, como a privada parece um controle de PlayStation, né? Você aperta um botão, o Mario vem dar um soco no teu cu. Aí vem um outro jato que gira igual o Sonic na tua bunda. Aí vem o outro que esquenta, gela a tua bunda. É um negócio incrível. O Japão, já, nossa, deve ver, né? O Japão tem isso há muito tempo. Já estava preparado para qualquer pandemia que pudesse vir a acontecer, né? Enfim, sem papel higiênico. Só que no Japão também teve essa crise. Espalharam, tá, ou está tendo, né? Muitos ouvintes meus mandaram aqui. Falaram que não ia ter papel higiênico no Japão. Um monte de gente comprando e nas prateleiras nada de papel higiênico, né? Nada, nada, nada. Absolutamente nada. Que desgraça, bicho. Meu Deus do céu. Ninguém tem ideia de quando vai voltar o futebol? Cara, o meu futebol não para. Olha, sou líder do campeonato espanhol da La Liga. No PES, né? Então, muito bem, me classifiquei para a segunda fase da Champions League. Ganhei do Ajax fora de casa por 4-2 de virada, né? Enfim, tô junto. Ó, morreu o engenheiro químico Sérgio Campos Trindade. Pesquisava energia renovável e mudanças climáticas. Ele integrou uma equipe vencedora do Prêmio Nobel da Paz e morreu. Adivinha pelo quê? Pelo coronavírus, né? Pelo coronavírus, fazendo mais uma vítima, né? Mais um cara que fez grandes descobertas aí e elevou o nome do Brasil no estrangeiro, né? No estrangeiro. Olha só, né? Só passar um pouquinho do coronavírus. Como o jogador de futebol às vezes é estúpido, né? O futebol não adianta você falar, você me falar assim, ai, é igual no início do ano, Arboleda com uma camisa do Palmeiras, ai, foi pra pagar uma aposta. Meu amigo, primeiro, que se você joga num clube da envergadura do São Paulo, que é tricampeão mundial, o São Paulo é o time mais novo, que é um dos times mais novos que tem no Brasil. Porém, é o time mais vencedor do Brasil, se você for contar no sentido de idade. São Paulo é tricampeão mundial. O Flamengo não é tricampeão mundial. São Paulo é, sim, em termos de título, o grande campeão do Brasil. E eu não sou São Paulino, eu sou corintiano, né? E eu sou extremamente... E eu torço muito. Meu Deus do céu, já estão falando em Mano Menezes no Corinthians, pelo amor de Deus. Cara, olha, um dos futebol... Eu não sei se vocês acompanham, eu assino aquela da Zon. Eu assinei principalmente porque o Fortaleza... Oi, meu amor, tudo bem? Vem dar um oi aqui. Vem aqui. Só o pessoal ouvir sua voz. Fala, tudo bem? Eu sou a Raíssa. Eu tô gravando aqui, vai lá. Fala aí.
Tudo bem? Eu sou a Raíssa.
Ah, essa aqui é minha filha, viu? Canta um pouquinho pro Brasil, vai lá. Ah, não quer, né? Fecha a porta lá pro papai, senão vai vazar, tá bom? Então, o Rogério Ceni, se você quiser sair, pode sair. O papai já vai lá jogar com você. A gente tá jogando um jogo de matemática e ontem empatamos 1-1. É a corrida da matemática lá. Como é o nome do jogo? É corrida da...
Mentira, aquele jogo não era de matemática!
Era assim, empatou 1-1, a gente empatou 1-1. O papai tá falando que era, era. O papai tá falando. O papai tá falando.
Ah,
entendi, mas isso é um jogo muito legal, nós empatamos 1-1 e hoje vai ter a melhor de 3, vamos ver quem vence, tá bom? Toca aí. Aí. Agora vai lá pro papai terminar aqui, tá bom? Porque aqui às vezes... Tchau, meu amor, tchau. É que às vezes, aí eu tô isolado aqui num cômodo, às vezes é uma besteira, então ela não pode ouvir. Tchau, tchau, tchau. Olha... Eu assinei aquela da Zon pra ver o Fortaleza na Sul-Americana, né? E também ver os jogos do Nordestão aí e tal, eu tô vendo tudo. Cara, o Fortaleza, obviamente, né? Tem que admitir que o Flamengo é um time que joga mais bonito hoje. O São Paulo também tá evoluindo muito, né? Depois da insistência com o Fernando Diniz, a gente vê... realmente um futebol diferente sendo desenvolvido ali, não sei até onde vai, mas pelo menos nesse início de ano é o outro São Paulo, né? O Fortaleza é um time que joga muito bonito pra frente, aquele Osvaldo revigorou, o Osvaldo não jogou nada no São Paulo, na mão do Rogério Ceni ele é monstruoso, aquele Romarinho jogando muito também, né, tem jogadores identificados com o clube, a torcida emociona. Para quem o Fortaleza ele foi eliminado, né, da Copa Sul-Americana, no caso, pro Independiente. Os jogadores do Independiente ficaram tão emocionados que deixaram um bilhete, né, no Twitter, né, mandaram no Twitter a emoção que eles sentiram ao estar perto da torcida do Fortaleza, que foi uma das grandes situações que eles passaram nos últimos tempos nos jogos do Independiente. Eles falaram: incrível a torcida, incrível o clube, incrível o tratamento, muito obrigado Fortaleza. Então eu arriscaria, mesmo sendo um ídolo do São Paulo, eu falaria: eu vou bancar esse cara, porque esse cara é inteligente, esse cara sabe fazer um time jogar. Esse cara sabe tirar do jogador, né? Sabe extrair do jogador algumas coisas que você vê que é coisa de atleta para atleta, não de técnico para atleta. É o cara que já foi atleta e atleta de alto nível. Porque tem muito técnico que é técnico aí e foi atleta de baixíssimo nível. Ele tem um bom nível técnico e ele tem um bom nível intelectual também. Então eu gostaria muito de ver o Rogério Ceni no Corinthians, sem dúvida nenhuma. É um time que tá jogando muito. É um time que joga muito bonito, o Fortaleza. E aí tem a notícia aqui, né? Falei do Arboleda, que vestiu a camisa do no caso do Palmeiras, que o Pogba, né, o jogador francês, que é do Manchester United, treinando, né, nesse período de quarentena com a camisa da Juventus, que é o ex-clube dele. Pô, pega mal, não adianta, né? E os torcedores do Manchester United ficaram muito nervosos, né, nas redes sociais, né, revoltados mesmo por ele ter postado esse vídeo, né, enquanto se cuida do coronavírus, treinando, né, nessa... com a camisa da Juventus. E ele diz: novo campo de treino tá chamando, Arena Quarentena PP, aberta 24 horas por dia, me divertindo treinando em casa, né? Ele escolheu, na postagem ele já como que escolheu a camisa para prestar um tributo a seu colega de seleção francesa, que joga com ele e foi diagnosticado com Covid-19. Existem outras formas. Futebol já é violento, já é estranho. As pessoas é coisa que mexe com paixão, né? E às vezes o cara que é muito apaixonado, ele fica cego. Tem que tomar cuidado. Existem outras formas, mano. Sabe? Se manifesta, fala palavras bonitas, mas fazer esse tipo de coisa aí é realmente... só ele se prejudica, né? Aí você vai ver o post aqui, mas tem milhares de xingamentos pra cima dele, ofensas, etc, etc. E é uma coisa que poderia facilmente ser evitada. Bom, o que não pode ser evitado é o sorteio do fone W200BT. Olha aqui, Olha que maravilha de improviso que eu fiz, né? O que não pode ser evitado é o sorteio do fone da Edifier, o W200BT, que é o fone que a gente está sorteando toda sexta-feira. Vamos fazer o sorteio do segundo fone hoje a partir das 21h. É que eu tô gravando esse podcast à tarde, né? Mas bom, 21h não. Hoje, né, vai estar lá na página DiguinhoCast, @DiguinhoCast, no Instagram o sorteio, tá? E você ainda pode se inscrever. Você que tá ouvindo agora pode se inscrever. @DiguinhoCast, você vai lá e você vai poder concorrer a esse fone da Edifier, tá bom? @DiguinhoCast. @DiguinhoCast tem lá o W200BT, que é um fone Bluetooth para você correr e andar. Cara, e é excelente. Um fone que o som entra na alma, né? Edifier sempre fazendo grandes fones. E o meu G4 da Edifier, eu vou fazer um vídeo ainda. Melhor fone que tem para jogar videogame, bicho. Meu Deus do céu. Cara, não dá vontade de parar de jogar de tão impressionante que é esse fone G4 da Edifier, tá bom? Então, W200BT tem sorteio hoje, vai estar no Instagram. O segundo sorteio vai estar no Instagram. E eu agradeço mais uma vez a você pela audiência, né, por estar sempre com a gente aqui, mandando ver, mandando mensagem, etc, 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 tá bom? Vai lá no meu canal do YouTube também, se você quiser, tá? Canal do Diguinho Coruja, é só você procurar lá, canal do Diguinho Coruja. Ontem o canal cresceu 400 pessoas, impressionante, né? Mas só que o YouTube desmonetizou o meu vídeo, porque foi que de forma prudente, até porque... Olha lá, eu tô vendo o vídeo agora. De forma prudente, até porque... falando, na verdade, ainda não desmonetizou, né? Eles estão julgando se desmonetiza ou não desmonetiza. Um grande beijo a cada um de vocês. Muito obrigado mesmo pela atenção. Fico muito feliz com o resultado do podcast, né? Estamos trabalhando principalmente Spotify, mas você que tem Deezer, você pode ouvir no Deezer também. É só procurar Diguinho Cast, tá bom? Grande abraço para vocês. Valeu. Tchau, Brasil.
Vou ficar com sono depois da minha bronha. Bato uma e volto a dormir. Eu faço isso sim. Eu nem sei se bateria no inverno. Qualquer bronha aqui não fosse com você, me causaria tédio. Poderia estar agora na Augusta em um flat e transar. Oh, que chato. E se eu tivesse agora na Paulista com um monte de gays? Deus me livre. Poderia estar agora num motel com a mulher do seu pai. Mas eu só quero estar aqui, me masturbando, punheta de manhã. É que eu prefiro assim, bato e tiro um sono, punheta de manhã. Punheta de manhã.